Ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Eu sou Felipe Melo, começa agora mais uma edição do Café com Entrevista. E aí, tudo bem? Aceita um café nesta manhã de muita neblina em Guaratinguetá, neblina densa que deve demorar a se dissipar, hein? O frio está chegando, segundo a previsão do tempo, a partir de amanhã as temperaturas estão em declínio. E eu te convido a estar conosco nessa segunda, 28 de abril de 2025. Vem papear com a gente. Muito bem, foram 12 anos de pontificado, né? Cheios de ensinamentos, mensagens, fortes posicionamentos. Uma igreja que se aproximou do povo, que se abriu para os mais vulneráveis. Uma igreja que sorriu, que olhou nos olhos e abraçou. Uma igreja em saída. O tema do Café com Entrevista de hoje é o legado do Papa Francisco. E a gente convidou a irmã Zenilde Aparecida Fontes, irmã salesiana da Inspetoria Nossa Senhora Aparecida de São Paulo. Hoje ela está diretora do Instituto Nossa Senhora de Lourdes em Gravatá, Pernambuco. E a gente começa esse bate-papo agradecendo a presença da irmã Zenilde, questionando já, e não poderia ser diferente, sobre a relação, o olhar do Papa Francisco para as mulheres que tomaram um grande protagonismo neste pontificado.
Oi, Felipe. É uma grata satisfação estar aqui conversando com você, conversando aqui pelas ondas, né, da Rádio Frei Galvão e chegando aqui nessa região tão querida aqui do Vale do Paraíba. Embora, assim, estamos nesse período, né, de luto, de muita reflexão sobre a passagem do Papa Francisco, mas nesse momento também da gente começar a olhar os frutos, os caminhos. Papa Francisco foi um homem que abriu muitos caminhos, abriu muitos processos, né? Para a Igreja Católica. E aqui os caminhos estão abertos agora. É sonhar com essa continuidade. Ele deu muitos instrumentos para que a gente possa pensar e realmente fazer um caminho de inovação, de se readequar ao mundo de hoje, né? E o caminho do Papa Francisco e seu olhar sobre as mulheres é muito interessante, porque foi desde o início do seu pontificado, em 2013, o Papa Francisco manifestou um desejo claro de ampliar a presença, a escuta e a participação das mulheres na Igreja Católica. Embora ele respeite os limites, né, doutrinários, tradicionais, ele provocou danças simbólicas, a gente pode dizer, e provocou danças estruturais muito importantes, revelando um olhar pastoral atento ao papel das mulheres na vida eclesial, mas também na vida social, podemos até dizer. E Felipe, quando falamos aí do Papa Francisco, é inevitável a gente perceber a postura do Papa Francisco na relação com o feminino. Uma postura de reconhecimento, de escuta, de valorização. O Papa tem usado com frequência, né, durante o seu pontificado, usou com muita frequência a sua voz para destacar o valor insubstituível das mulheres na Igreja. E algumas de suas falas mais marcantes, né, a gente pode dizer assim, inclui que é: a mulher tem uma sensibilidade diferente da do homem. Não podemos tomar decisões importantes sem escutá-las. E essa afirmativa, né, ele fez numa audiência geral em 2016. Ainda Papa Francisco fala que as mulheres têm a capacidade de construir uma igreja com rosto mais materno, mais compassivo, mais atento aos pequenos, e que as mulheres são as que conduzem e que as mulheres são aquelas que conduzem e fazem as coisas acontecer, fazem de fato que as coisas aconteçam, né? Devemos criar mais espaço onde as mulheres possam tomar decisões importantes na igreja, mesmo quando essas decisões não exijam o ministério ordenado. Essas falas mostram, né, um Papa consciente de que a valorização das mulheres não é apenas questão de justiça, mas, sobretudo, de fidelidade ao Evangelho e à realidade do povo de Deus. E a gente pode perceber também que Papa Francisco não só falou, não só discursou, não só articulou, não só engajou as pessoas nesse processo, mas ele realmente fez algumas ações concretas, como por exemplo nomeações inéditas de mulheres no Vaticano. O Papa Francisco realizou assim essas nomeações inéditas e eu diria assim também históricas. Por exemplo, em 2020 ele nomeou a primeira mulher a ocupar o cargo de subsecretária na Secretaria de Estado, no setor multilateral, com influência diplomática internacional. E ainda Papa Francisco elege aí, né, a primeira mulher com direito a voto em um sínodo dos bispos, como secretária do sínodo. Também em 2016, a primeira mulher diretora dos museus do Vaticano. Duas mulheres subsecretárias no dicastério para os leigos e a família. E a vida religiosa, né? Então, em 2022, três mulheres foram nomeadas para o dicastério para os bispos, ajudando na escolha de novos bispos. Uma tarefa que antes era exclusivamente masculina. Então, a participação feminina, por exemplo, no sínodo da sinodalidade de 2021 a 2024, né? O sínodo que tem sido um marco no pontificado de Francisco. Ele, para acontecer a participação, para acontecer a comunhão, ele traz essa proposta para a igreja do mundo inteiro, viver esses tempos sinodais, né? Esse jeito de tomar decisões, esse jeito de conduzir, esse jeito de avaliar, esse jeito de fazer pastoral, esse jeito de construir comunidade, né? Pela participação e pela comunhão. Então a gente pode dizer, né, que foi um período bastante anos-luz, a igreja caminhou anos-luz nesse período de relação do pontificado do Papa Francisco, com essa relação com as mulheres, abrindo muitos processos, né, nem concluído, tudo abrindo processos aí para a igreja, e agora cabe-nos perceber como é que isso se dará a partir de agora.
Irmã também comenta com a gente, antes de sairmos por intervalo, sobre a importância da vida consagrada, a vida religiosa. O Papa até me olhou com bastante carinho para vocês, né?
O Papa Francisco, sendo um religioso, né? É interessante que o Papa Francisco, ele foi aluno salesiano, né? Foi aluno salesiano e tinha muito carinho pela congregação, por São João Bosco e pela congregação salesiana. E teve uma direção espiritual de um salesiano, né? E o respeito profundo de descobrir a própria vocação e viver a sua vocação, né? Junto à companhia de Jesus como jesuíta. E como religioso, o Papa Francisco, ele desde o seu início, ele marcou muito essa relação, esse cuidado, esse olhar com a vida religiosa. Falou com frequência e profundidade sobre a vida religiosa, valorizando o papel essencial que o religioso e a religiosa desempenham na igreja e no mundo, aqui estão alguns, diríamos assim, porque a vida religiosa, ela é o braço estendido da igreja em diferentes realidades. Quando a gente pensa na vida religiosa, né, pensa em serviços que são prestados pela igreja, onde a outra parte da igreja não consegue chegar, né? Então, nos hospitais, nas missões, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, no atendimento às pessoas, às periferias, enfim, são tantos lugares, né, onde a vida religiosa pode estar. E ele trata, assim, o religioso e a religiosa como que se fosse um grande dom, uma vocação como dom e missão. Para o Papa Francisco, a vida religiosa é um dom de Deus para a igreja. Não é apenas uma escolha pessoal, mas é uma resposta a um chamado de Deus para viver de forma radical o evangelho por meio dos votos da pobreza, da castidade e da obediência. A vida consagrada é um dom à igreja, diz ele, porque nasce da igreja, cresce na igreja e está totalmente orientada para a igreja. Ele ainda, ao falar com a vida religiosa consagrada, ele classifica como que as pessoas que vivem a alegria como testemunho. E Francisco insiste que os religiosos e religiosas devam ser pessoas testemunhas da alegria, mesmo nas dificuldades. Ele critica uma atitude de tristeza ou resignação nos consagrados, dizendo que um religioso sem alegria é como um céu sem estrelas. Onde há religiosos, há alegria. Isso foi uma afirmativa dele que percorreu as várias realidades, principalmente, né, aqui no Brasil, que a gente acompanhou muito de perto esse momento. E ele também traz, né, esse carisma da vida religiosa para a proximidade com os pobres. O Papa convida os religiosos e religiosas a estarem próximos dos pobres durante o seu pontificado, dos marginalizados, dos feridos da vida. Ele desafia as congregações a saírem de si mesmas e irem às periferias existenciais. E é importante aqui, Felipe, lembrar que quando o Papa Francisco, logo que ele inicia o seu pontificado, ele traz essa reflexão sobre as periferias existenciais. E sobretudo porque nós falávamos muito das periferias, que nós, especialmente, né, é uma igreja voltada primeiro aos pobres. E ele traz uma outra dimensão da pobreza, que é a tristeza, a depressão, a juventude que vive numa periferia, de repente, que é diferente da ausência de comida, da ausência de material, mas que está imersa, né, numa realidade de depressão, de tristeza, de abandono, e que também são periferias. E Papa Francisco fala muito de uma vida religiosa que tenha uma renovação e autenticidade. Ele chama a renovação da vida religiosa, essa renovação, evitando a tentação de viver no passado ou de se fechar em estruturas rígidas. E ele convida os religiosos e as religiosas a viverem a autenticidade, a oração constante e a vida comunitária como elementos fundamentais para uma vida consagrada viva e fecunda. E ele até, falando aos religiosos, dizia: não devemos ter medo de deixar estruturas antigas para buscar a novidade do espírito. Todo esse processo, né, que a vida religiosa passou e passa, né, no Brasil e no mundo, de ressignificar, refundar, olhar para voltar, né, às raízes dos seus fundadores. E ele fala, né, não se pode seguir Jesus sem paixão. A vida consagrada não cresce quando se organiza bem, mas quando se arrisca com Jesus. Então ele traz uma proposta muito ousada aí para a vida religiosa, de uma revisão, né, de como a vida religiosa está vivendo os seus votos, está vivendo a sua identidade de consagrado. E ele chama a atenção que a identidade do consagrado e da consagrada é profecia. E para a gente não romantizar muito essa história da profecia, a profecia é anúncio e denúncia. E ter a coragem de fazer o anúncio e a denúncia, esse é o papel da vida religiosa.
A gente vai dar uma pausa rápida aqui no Café com Entrevista, 8h20. Na volta tem mais conversa aqui com a irmã Zenilde Fontes, falando sobre o legado. E a gente na volta vai falar sobre os jovens. Esse Papa que gostava tanto dos jovens, ela vai fazer também essa reflexão para nós já já. 8h21. 8h22, de volta com o Café com Entrevista dessa segunda, falando do legado do Papa Francisco, sepultado no último sábado. Ele faleceu na última segunda-feira. E a irmã Zenilde Aparecida Fontes, salesiana, hoje diretora do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, reflete conosco um pouquinho sobre a passagem do Papa Francisco entre nós. E eu queria que a irmã pudesse comentar agora sobre os jovens. Esse Papa que logo na sua primeira viagem apostólica veio ao Brasil, em meio à Jornada Mundial da Juventude, participou de todas as outras e sempre pediu coragem aos jovens, sempre pediu que esses jovens estivessem presentes na igreja. E ele morre justo em meio ao jubileu dos adolescentes, quando seria canonizado Carla Kutz. Esse Papa, de fato, olhou para os jovens, irmã.
Já com relação à juventude, a gente percebe aí uma presença bastante significativa do Papa nessa questão da valorização da Jornada Mundial da Juventude. E o Papa foi o primeiro país que o Papa visita, né? É o Brasil. Então, desde a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em 2013, Papa Francisco tem usado este evento, a jornada, né? As jornadas mundiais, para se aproximar dos jovens com uma linguagem muito acessível, muito acolhedora e cheia de carinho. Na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, que foi a primeira jornada mundial que o Papa participou, né? Teve a anterior, que foi na Espanha, em Madrid, e foi a jornada que preparou, né? Que o Brasil foi para Madrid e trouxe para o Brasil essa missão de preparar a Jornada Mundial aqui no Brasil. E a Igreja do Brasil elege, né, o estado do Rio de Janeiro para fazer a acolhida da Jornada Mundial da Juventude. E na jornada, então, o Papa, em muitos momentos, ele deu toda a linha da Igreja. Logo no primeiro encontro e no primeiro país visitado, ele já traz, ele faz uma recuperação aí do documento de Aparecida, onde ele foi um dos redatores, né, do documento de Aparecida. O documento de Aparecida, ele traz uma proposta pedagógica, evangelizadora, que ainda precisamos descobrir e como fazer, né? Primeiro descobrir exatamente o que é que esse documento traz de inovação, estudar, compreendê-lo e dê documentos na prática. E quando o Papa Francisco, então, fala na questão da juventude, ele dizia na Jornada Mundial aqui no Brasil, ele trouxe muitas falas de motivação para a juventude. Façam barulho. Quero que a igreja vá às ruas, dizia ele. Não tenham medo. Ide e anunciai no evangelho, né? Eles não tenham medo. Ide, saiam em missão, ele dizia aos jovens aqui no estado do Rio de Janeiro. E ele já participou de várias edições, né? No Rio 2013, na Cracóvia 2016, Panamá em 2017. 19, Lisboa em 2023, sempre com mensagens de encorajamento, né? A presença, a fala dele é muito de direcionamento, de clareza, de uma linguagem simples, que é pedagógica, que as pessoas conseguem entender o que ele está dizendo no cotidiano de suas vidas. E o Papa também, ele assume a juventude no seu pontificado, priorizando este segmento dentro da igreja, né? E ele lança aí o Cristo Vive, uma carta que é só para os jovens. É um texto que mistura a reflexão, a espiritualidade, conselhos e muita ternura. Nela, Francisco afirma que Deus é jovem. Se a gente pensar sobre isso, é algo muito profundo. Deus é jovem. Que a juventude é tempo de sonho e decisão. Os jovens são chamados à santidade e à transformação do mundo. Cristo está vivo e te quer vivo, dizia o Papa aos jovens. E ele também, Felipe, traz muito essa dimensão assim do estímulo à formação, à criatividade, ao engajamento. O Papa incentiva os jovens a estudarem, a pensarem criticamente e a se envolverem com a política. Enquanto nós vivemos num país bastante que pede, né, que é bastante polarizado, bastante falar em política é um tabu, aquilo que me faz confronto e que pensa diferente de mim, eu não quero fazer um enfrentamento. O Papa Francisco então traz essa força para a juventude dizer: se envolve em política, porque pela política você pode contribuir com o mundo, lutar pela justiça social, defender o meio ambiente, combater a exclusão. Eram grandes falas e grandes diretrizes que ele trazia para a juventude, em geral, né, digamos assim, não só a católica, mas especificamente para os jovens aí que são católicos e que pertencem a um grupo na sua paróquia, que pertencem a um movimento, a uma pastoral, a um setor no serviço na igreja. E o Papa ainda dizia, né? Disse, sejam jovens poetas da esperança, artesãos do bem comum. Ao mesmo tempo que ele pede postura crítica, ao mesmo tempo que ele pede clareza intelectual, o rigor da ciência, o estudo, ao mesmo tempo que ele pede envolvimento na política, ele ao mesmo tempo, ele diz assim, mas não percam a poesia, não percam o sentir, e sejam essas pessoas que vão construindo, arquitetando aos poucos, ponto a ponto, artesãos do bem comum. Não é do bem individual, do bem do meu grupo, mas é do bem comum. E quando a gente pensa no Papa Francisco e pensa aos jovens, era muita mensagem de coragem, de alegria.
Muito obrigado, irmã. Fique com Deus. Irmã Zenilde Aparecida Fontes está hoje lá em Gravatá, Pernambuco, Terra Boa, fazendo seu trabalho, sua missão. Ela é diretora do Instituto Nossa Senhora de Lourdes. A irmã Zenilde pertence à Inspetoria Nossa Senhora Aparecida de São Paulo. Irmã Salesiana, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Sempre tem muito assunto para a gente debater e refletir. Bom, Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais. Te convido a estar conosco a partir das 8 da manhã. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção, apresentação, o jornalista responsável Felipe Melo. A coordenação é do Evandro Luiz Fialho. A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com o Melhor da Manhã. Daqui a pouco também tem o Cidade em Movimento. Grande abraço, boa segunda-feira a todos.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.
Acompanhe pela rádio Frei Galvão a novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Todos os dias, às 2:40 da tarde.
As Ação Social Franciscana, o CEFRAS, chegou em Guaratinguetá há mais de um ano com a missão de acolher, cuidar e defender a quem mais precisa. Atendemos crianças e famílias que buscam uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades. Em Guará, para conhecer o CEFRAS, entre em contato pelo 12 99218 1206 ou acesse cefras.org.br. E fique ligado toda terça-feira às 9 horas da manhã na Rádio Frei Galvão, 89.9 FM.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
A sua tarde fica muito melhor com a gente. Reflexões, músicas de qualidade, bate-papo descontraído, curiosidades, testemunhos de fé e muito mais. Sempre na melhor companhia. O melhor da tarde. De segunda a sexta, a 1 da tarde.
YG 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada. Rádio Frei Galvão 89,9 MHz. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo.
Um novo tempo no ar. Frei Galvão FM.